Este é um podcast Rádio Comercial.
Long, não é divã.
Olá.
Olá.
Então vamos lá.
Vamos a mais um.
A mais um episódio.
A mais uma história de vida.
Podcast. Mais uma história de vida, então. E esta diz assim, vou já ao caso, para não perdermos tempo, até porque é bastante grande. Tenho 40 anos, 2 filhos, sou casada, trabalhadora e feliz. No entanto, nem sempre foi assim. Tive uma infância difícil, terceira filha, introvertida, pouco carismática, pouquíssimo bem-sucedida, quando comparada com os irmãos, excelentes alunos, filhos adoráveis. E sempre tive excesso de peso. Nunca soube lidar com o que era dito sobre o meu corpo, como se não fosse mais do que uma miúda com quilos a mais, um pote de banha, entre aspas, como ouvi tantas vezes. Acabei por me ver a braços com uma anorexia e, felizmente, ultrapassei com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A vida seguiu, sem grandes atribulações, até que tive 2 gravidezes num espaço de 3 anos. Saí delas com uma depressão, que escondi de todos, mas fui tratando em terapia. Claramente não estava preparada para a maternidade, para a privação de sono, para a articulação entre a vida profissional e pessoal, nem para as interferências de uma mãe e de uma sogra que achavam que podiam dizer tudo e que não souberam respeitar o espaço e o tempo que eu precisava. Como se a vida familiar não fosse já um desafio, no trabalho as coisas não corriam melhor. Trabalhei 18 anos num serviço exigente, física e intelectualmente. Dediquei-me de forma insistente e persistente, apesar de nunca ter visto o meu mérito reconhecido. Há 2 anos bati com a porta, mudei de serviço e de rotinas. Foi duro, mas não olhei para trás. Abracei um trabalho mais perto de casa, com menos stress, que me faz sentir valorizada, como há muito não me sentia. Mas agora que o meu mundo começa novamente a fazer sentido, o meu marido encheu-se de dúvidas e inseguranças. Questiona quem são os meus colegas, critica os nossos jantares e convívios de grupo e diz continuamente: antigamente não te chateavas por eu colaborar pouco em casa, nunca te queixaste tanto como agora. E eu que finalmente me sinto eu própria, ao fim de tantos anos, que consigo finalmente respirar sem suporte de oxigênio, sinto-me a ser puxada de volta para um lugar onde não quero estar. Um lugar de evitação de conflitos, de anedonia em relação ao mundo, de dona de casa competente e compassiva. Não pensem que escrevo de forma leviana. Faço terapia há muitos anos e suspendi finalmente a medicação para o controle da ansiedade há 6 meses. Só quero viver sem ter de levar uma casa e as suas rotinas às costas. Será pedir muito? Obrigada por me ouvirem.
Uma bela mensagem que tem aqui muita coisa, não é?
Tem muita coisa.
Tem muitos temas.
Sim, sim.
O que é que achaste da mensagem?
Achei que não é nada incomum. O facto de ela agora estar mais resolvida e mais realizada, as características do marido serem mais evidentes e ela queixar-se mais. É normal.
Pois, claro.
É perfeitamente normal.
Até porque ela sai daqui de uma depressão, portanto, e de uma anorexia, que é uma doença gravíssima. Portanto, há aqui a ideia de que esta mulher fez um percurso doloroso.
Duro, muito duro.
Transformador.
Desde miúda, não é?
Sim. Sim.
Aquela expressão pote de banhas que ela terá ouvido.
Horrível.
É horroroso. É horrorosa mesmo.
Mas houve aqui uma travessia que ela fez, houve aqui um processo, uma transformação, portanto é normal. Eu acho que é sempre a dificuldade dos casais é. As pessoas vão mudando ao longo do tempo, ao longo da vida. E quando os casais mudam muito para sítios não muito perto um do outro, começa a aparecer evidências que já lá estavam, mas que se tornam mais claras.
Sim.
E se calhar esta
mulher
fez. E menos suportáveis. E se calhar esta mulher fez de facto aqui um caminho pessoal, transformativo, grande, e ele não. Não é? Mas também consigo compreender a questão dele, quer dizer, mas tu antes não te importavas. O que ele tem que perceber é que as pessoas não ficam sempre da mesma maneira, não é? Acho que há aqui nesta mensagem vários temas. Desde logo o luto da identidade dela, da ouvinte. E nós quando falamos de luto, nós tendemos a pensar em morte, obviamente, mas num corpo que deixa de estar, não é? Há um corpo físico que desaparece, não é? E, mas há lutos que não são isso, não são os corpos que desaparecem, não são as pessoas que morrem, são lutos simbólicos. A maternidade é, por si só, eu acho, um conjunto diário de lutos. E acho que esta ouvinte traz também ela um conjunto de lutos que são muito fortes. A maternidade, desde logo, esta mudança de emprego, e eventualmente o sair da cidade onde ela cresceu. E se nós juntarmos isto tudo, houve qualquer coisa nela que mudou bastante. É como se ela tivesse... Há uma pessoa antes disto tudo e uma pessoa depois de tudo isto.
Uhum.
E isto implica fazer reflexões e fazer vários lutos. Portanto, há coisas nela que já não servem, coisas internas e externas, a mudança de cidade, ter dois filhos em tão pouco tempo, esta questão do corpo dela. Portanto, o luto da identidade acontece, que é o que me parece que pode estar aqui a acontecer, não da identidade toda, mas de partes da identidade dela, acontece quando nós perdemos uma versão de nós mesmos com a qual nos identificávamos profundamente. Não é a perda de um outro, é a perda de um eu ou de partes desse eu.
Uhum.
Da pessoa que ia a tudo e estava sempre disponível, da pessoa que era a mais competente da sala, da pessoa que não precisava de pedir ajuda, da pessoa que dormia bem e tinha tempo e sabia perfeitamente quem era. Isto são assim as coisas mais básicas. O que torna estes lutos particularmente difíceis é que quando morre alguém, há um reconhecimento do outro. Há um corpo que é velado, há um corpo que é enterrado, há um cerimonial que serve para um início do luto. O luto destas perdas identitárias raramente é reconhecido pelos outros, às vezes até por nós. E, portanto, é mais difícil de metabolizar, é mais difícil de nós percebermos que, de facto, há uma parte de nós que se perdeu aqui. O que acontece é que nós perdemos estas partes de nós e temos que continuar na nossa vidinha,
uhum,
não é?
Claro.
Quer a perda seja grande, quer a perda seja pequena, uhum, a vida continua. E há uma certa crueldade nisto, mas que é natural, é da vida. Há coisas que nós somos e fazemos e que a determinada altura deixa de nos fazer sentido, mas não é por deixar de nos fazer sentido que não nos custa. Não é? É uma parte de nós, uma forma de agir, uma forma de ser, com a qual nós nos identificámos profundamente a vida toda e que agora deixa de fazer sentido.
Uhum.
E, portanto, há uma reorganização nossa que tem que acontecer para deixar ir e para acomodar outras partes novas de nós. Por exemplo, um filho mesmo desejado, uma promoção, mesmo que seja uma coisa boa, uma relação que finalmente começa a funcionar. Nós, supostamente, isto são coisas que nos deviam deixar felizes, sim, mas que às vezes precisamos de tempo para integrar no resto da nossa vida.
Um filho, então?
Um filho é brutal, não é? É uma...
Muda tudo. Então, se ela teve dois filhos
em tão assim... pouco tempo, é claro que sim.
Claro.
Portanto, ela começa logo por nos dizer que teve uma infância difícil. Não é? E repara como ela diz: terceira filha introvertida, pouco carismática, pouquíssimo bem sucedida quando comparada com os irmãos, excelentes alunos. E aqui a questão com o excesso de peso. E repara como ela diz: eu nunca soube lidar com o que era dito sobre o meu corpo, como se eu não fosse mais do que uma miúda com quilos a mais, um pote de banha, como ouvi tantas vezes. O este eu não soube lidar pressupõe aqui eventualmente alguma culpabilização, porque também não é suposto a pessoa saber
pois
lidar
não.
com isto.
Pois não. Não era para ela lidar.
Não era para ela lidar, muito menos sendo uma miúda. E, portanto, não, o modo como ela diz fez-me pensar e sentir que, bom, há aqui qualquer coisa. Será que esta mulher se culpa por ter sido este tipo de criança? Porque ela é muito dura. Mesmo hoje em dia, olhando para trás, parece que há uma parte dela que não se liga a esta miúda.
Uhum.
Não é? Pouco carismática, pouco isto, pouco aquilo, pote banha. Depois, para tentar lidar com isto tudo, faz uma anorexia. Felizmente, não é? Ultrapassada, é mesmo a anorexia, é mesmo uma doença grave. E portanto, e depois diz: e a vida segue sem grandes atribulações. Portanto, parece que a infância foi todo um horror, de emocional, afetivo. Uhum. E depois ela ultrapassa esta anorexia e pronto, e siga.
E pronto.
Pronto. Uhum. Agora já não.
Está arrumado.
Está arrumado, está feito, está tudo. O que aqui de facto me faz pensar até que ponto é que isto está realmente arrumado. E eu acho que a resposta a esta minha questão vem logo a seguir, quando ela diz que tem as duas gravidezes no espaço de 3 anos, saí delas com uma depressão que escondi de todos.
Pois, com certeza.
Portanto, nada estava arrumado.
Não. Não é? Aliás, quando nós temos filhos, a nossa infância vem-nos assim à superfície de uma maneira. Portanto, é normal que quando não corre bem.
Claro, claro.
Ela venha
completamente
destrambelhar tudo.
E as depressões pós-parto, elas trazem muita coisa. Desde logo trazem qualquer coisa que não estava metabolizado. Qualquer coisa, muita coisa que não estava metabolizado, nem lidado, nem transformado, muito antes da gravidez. E que aparece na gravidez, além de, obviamente, todas as questões depois ligadas propriamente à gravidez, este descontrole hormonal, toda a força do parto, portanto, tudo aquilo é muito forte. Mas, quer dizer, nem todas as mulheres fazem depressões pós-parto.
Sim.
Portanto, o que eu sinto é que regra geral das depressões pós-parto, e estou a ser muito simplista, mas regra geral das depressões pós-parto, elas ativam qualquer coisa que já lá estava e que não foi transformado e que aparece ali pela força do próprio parto, pela força da própria gravidez.
Uhum.
E que aparece ali naquele momento, que é o que me parece que é exatamente isto que acontece com esta ouvinte. E depois ela diz: claramente eu não estava preparada para a maternidade. E aqui mais uma vez faz-me pensar no eu não soube lidar. Porque vamos lá ver, não há mulher nenhuma que esteja preparada para a maternidade.
Pois não. Eu lembro-me de dizer, ninguém me disse que isto era assim.
Pois. Não é?
Sim.
Tipo,
mas o João disse, queres que eu vá os papéis, buscar os papéis para a adoção? Queres desistir disto tudo?
Queres devolver?
Eu estava desesperada.
Não,
porque, claro,
duríssimo.
Ninguém está preparado para aquilo. Para,
é duríssimo.
Para avalanche de tudo.
Claro. Mas repara, parece haver aqui uma ideia de que, ok, ela não estava preparada para a maternidade, mas as outras mulheres estão.
Estão preparadíssimas. Não, não. Isso
não,
isso
está,
não,
ninguém
acontece.
Está. Há mulheres que lidam melhor,
e
outras pior.
Há outras que estão
tudo
super bem apoiadas e,
claro,
ajudadas.
Claro.
E...
há mulheres que têm uma rede de suporte maior.
Claro.
Há bebés que também são mais calmos e que isso permite também aos pais e à mãe, sobretudo, poder viver um pós-parto mais calmo.
Uhum.
Há várias condicionantes que atuam no pós-parto e também na depressão. Mas aqui o que me chamou a atenção foi isto: ela não soube lidar e agora também não estava preparada para a maternidade. Para a privação de sono, para a articulação, pois, entre a vida profissional e pessoal, nem para as interferências de uma mãe e de uma sogra que achavam que podiam dizer tudo. E portanto, houve aqui, e provavelmente concorreu bastante para a depressão pós-parto,
claro,
também questões relacionais desta mãe e desta sogra, que não souberam respeitar o tempo e o espaço de que ela precisava, não é? Ainda assim, ela acha que foi ela que não soube lidar com a maternidade.
Uhum.
Não é? E portanto, acho que há aqui uma questão de uma certa culpabilização,
pois é,
que era importante ela ver. Depois ela diz, vai para a vida profissional. Diz-se, como se a vida familiar não fosse já um desafio, no trabalho as coisas não corriam melhor. E depois diz, trabalhei 18 anos num serviço exigente, física e intelectualmente. Dedicou-se, nanana, apesar do meu mérito nunca ter sido reconhecido. E a minha questão aqui é como é que não é tanto, enfim, porque é que o mérito dela nunca foi reconhecido, mas como é que ela lá fica 18 anos, não é? Porque ela não chegou ao fim de 18 anos e descobriu que o mérito não tinha sido reconhecido. Foi qualquer coisa que ela foi percebendo ao longo deste tempo. O que é que nela se foi deixando ficar? Né? O que é que nela foi fazendo sentido ali? E o que é que depois deixou de fazer sentido a determinada altura? Né? E fico a pensar que se calhar este não reconhecimento já era um não reconhecimento lá atrás daquela criança que provavelmente estava em sofrimento por ser chamada pote de banha, não é?
Claro.
Porque repara.
E não era adorável em comparação
exatamente,
com os irmãos.
Exatamente. Portanto, ela provavelmente já não se sentia reconhecida ali na fratria, na família. E depois avança pela vida, não é? Com esta sensação de não vista, de não reconhecida, de não validada. E chega a este trabalho. E aquilo era bastante. Era um ambiente que ela conhecia bem, não é? E foi-se deixando ficar. De repente, com toda esta depressão que ela faz, todo este peso emocional que ela carrega, o trabalho deixa também de ser. Este não reconhecimento, ela deixa de o aguentar. Isto é too much.
Uhum.
Não é? E há dois anos ela diz, há dois anos bati com a porta, mudei de serviço, de rotinas, foi duro, mas não olha para trás. E eu acho que esta mulher deve ter uma força tremenda.
Pois tem.
Porque não é fácil ultrapassar uma anorexia, e normalmente a anorexia é o quê? A anorexia, de um ponto de vista muito abstrato e simbólico, a anorexia é um sintoma de qualquer coisa. Como qualquer distúrbio alimentar. É um sintoma de qualquer coisa. E nós sabemos que o sintoma é aquilo que a pessoa consegue fazer com o seu sofrimento. É o que de melhor ela consegue fazer. Está em sofrimento e a mente faz um sintoma. É o sintoma que é a expressão daquele sofrimento. E a anorexia é isso. Portanto, ela passa, na minha fantasia, não sei se é isto, é como se ela... O sofrimento dela por ser gorda e por não ser vista naquela família e por ser insultada é tanto que ela faz um sintoma quase como uma formação reativa, que é uma defesa do eu, que é, faz um sintoma que é o oposto daquilo que ela, que o corpo dela era.
Uhum.
Mas é um sintoma que lhe traz muito sofrimento, que é a anorexia. Não sei se sabes, a anorexia é a única doença mental que mata do seu próprio sintoma. Do sintoma da própria doença. Podes morrer de outras doenças mentais, mas, por exemplo, se calhar um esquizofrénico que não esteja medicado, pode-se fazer mal o suficiente e morrer disso. Mas a anorexia, tu realmente podes morrer sem comer. Exatamente.
Pois.
E é uma doença muito difícil de tratar. E, portanto, esta mulher... ultrapassa uma anorexia, portanto ela, não sei se está curada, se não, mas enfim, ela ultrapassa uma anorexia e depois consegue ao fim de 18 anos também bater com a porta num trabalho que no qual ela estava muito investida, um trabalho onde ela pôs tudo, não é? E consegue ter força também para sair disso.
Uhum.
Portanto, eu acho que esta mulher tem uma força tremenda.
São coisas que ela só pode fazer sozinha, não é? Se reparares mesmo que tenha apoio.
Pelos vistos, também não deve ter grande apoio, pois. Não é? Porque familiarmente já percebemos ela não há lá grande coisa. E vimos do contexto infantil e vimos depois no pós-parto da sogra e da mãe também não lhe darem grande espaço, não é? Depois no trabalho ela não é vista, bate com a porta e muda, não é? Não olha para trás, como ela diz, e vai trabalhar mais perto de casa. Portanto, a sensação que eu tenho é que esta mulher as mudanças que ela faz são essencialmente sozinhas. Não sei se são, mas são. Do que ela conta, isto é, ela faz essencialmente sozinha. Está num trabalho com menos stress, onde ela se sente mais valorizada. E quando parecia que estava tudo a encarrilar, o marido começa também a claudicar. Uhum. Portanto, o marido deve ter conhecido uma mulher, na minha fantasia, deve ter conhecido uma mulher com os seus fantasmas, com as suas dores.
Uhum. Mas também uma super mulher, não é? Que fazia tudo sozinha.
Pois, não é? Com a depressão pós-parto, com dois filhos pequenos, um a seguir ao outro, que isto é tremendo, claro. Também. E quando ela bate com a porta, decide bater. Quando ela bate com a porta no trabalho, parece que também nessa altura decide bater com a porta numa Sim. série de rotinas. E aqui o marido diz, com uma lata descomunal: então, mas está bem, eu não faço nada, mas tu antes não te chateavas. E isto é verdade. E aqui não é tanto sobre o marido, mais uma vez, é também ela poder pensar de facto porque é que ela antes não se chateava. Porque é que ela antes, apesar de todo este peso que ela carrega, ou carregava, não sabemos, porque é que ela não podia partilhar ou exigir ao marido que fizesse a parte dele. Uhum. Isto é que é interessante ela pensar. E agora que ela de facto se sente ela mesma, como ela diz. E ela tem uma expressão aqui muito interessante. Ela diz que agora que consigo finalmente respirar sem suporte de oxigênio, suporte de oxigênio com aspas, uhum. sinto-me puxada de volta para um lugar onde não quero estar. E eu acho que isto, este é o conflito. Aqui é que está o conflito dela, porque, e deve ser um conflito muito grande, porque repara, de toda a mensagem que ela envia, há aqui coisas muito duras: a família, a anorexia, a depressão. Mas aquilo que ela destaca como conflito é: o que é que eu vou fazer com este marido? E eu acho que aqui o conflito dela não é tanto. Na minha fantasia é como se esta mulher não se estivesse a questionar: será que é pedir muito? Ela sabe que não é pedir muito. Ela não sabe o que é que há de fazer com esta relação. Que ela sabe perfeitamente. Isto é uma pergunta retórica, não é? Ela não me pareceu que ela, ao contrário de muitas mensagens que temos, que ela estivesse, tipo, entre aspas, a pedir autorização uhum. para poder fazer o que é que seja. Esta mulher não precisa de autorização para nada.
Também não me parece nada.
Não. Esta mulher sabe exatamente, a duras penas, mas Sim. ela sabe exatamente o que fazer. O que ela não sabe é...
O que sentir, se calhar.
O que sentir.
É?
Agora estava aqui a pensar: não é que ela não saiba, ela ainda não se autorizou a decidir sobre esta relação. Porque o que ela diz é: sinto-me a ser puxada para um lugar onde não quero estar, um lugar de evitação de conflitos, de anedonia, nunca sei dizer esta palavra, em relação ao mundo. Anedonia é quando a pessoa perde o prazer nas coisas. Quando entra em piloto automático. Muitas vezes pode ser de facto um sintoma, sinal de que uma depressão pode estar ali a formar-se. E ela diz: um lugar de evitação de conflitos, de anedónia em relação ao mundo, de dona de casa competente e compassiva. Ela já não é esta mulher.
Pois não.
E não quer voltar para lá. Mas parece que não está a conseguir harmonizar-se com o marido, no sentido de também fazê-lo perceber que ela já não é esta mulher. Se calhar o marido não quer esta, o marido se calhar quer a outra, porque conheceu a outra, apaixonou-se pela outra e quer a outra. E ela já não é a outra. E eu acho que esta mulher, e é engraçado que ela diz: não pensem que escrevo isto de forma leviana. Ela tem um super ego tremendo. Fofa, guarda o chicote. Guarda o chicote, porque o caminho que ela tem feito é um caminho de muita força e de muita assertividade.
Uhum.
Aqui assertividade é pouco, mas pronto, é a palavra que me veio à cabeça. Faço terapia há muitos anos e suspendi finalmente a medicação para o controle da ansiedade há 6 meses. E é interessante porque quando ela diz: não pensem que escrevo isto de forma leviana, ela é como se ela dissesse: não pensem que eu estou aqui disposta a pôr em causa o meu casamento levianamente. Não pensem mal de mim. Não pensem mal de mim. E depois, quando ela diz suspendi finalmente a medicação, como se tomar a medicação fosse qualquer coisa que também a fragiliza. Pois. A ideia de tomar a medicação. Ah, finalmente consegui suspender a medicação. Epá, ok, quando a gente precisa, precisa, claro. E não há nada errado com isso, não é?
E se tiver de voltar, está tudo bem.
É claro, claro.
É porque tem que ser.
Ela diz: só quero viver sem ter de levar uma casa e as suas rotinas todas às costas. Claro.
E é justo.
E é justo. Sendo que eu não acho que isto seja sobre a casa e sobre as rotinas. Eu acho que esta mulher, parece-me que esta mulher não está inteira já nesta relação.
Pois, também acho que não.
E está num processo de se autorizar a sair, eventualmente, ou a mudar alguma coisa.
Chegou a esta relação ao mesmo ponto que tinha chegado no outro trabalho, que é: eu não estou a ser reconhecida, vou sair daqui.
E eu acho é que ela também já não reconhece este homem. Ou seja, como ela muda estruturalmente e há um outro que fica no mesmo sítio. É como se ela, ao não se reconhecer na mulher que era, também já não reconhece este homem. Não se reconhece nele.
Claro, já ela não faz sentido.
Não se revê nele, não é só na relação, ela também já não se revê nele. E será pedir muito? Obviamente que não, e ela sabe que não.
Não.
Não é? Portanto, eu o que diria a esta ouvinte, e como forma, enfim, dicas para ela levar para a terapia dela, é ver melhor esta questão da culpabilização. Acho que ainda há aqui traços ténues, é verdade, por um lado, de que ela
aparece muitas vezes, aparece até quando aqui. Ela nos diz, não
será
pensem que
muito,
que
exato, eu não sou leviana.
Sim.
Portanto, o olhar do outro sobre ela ainda é qualquer coisa. Não me parece nada muito a traço grosso, mas ainda há aqui laivos disso. E depois estes laivos de autoculpabilização fazem-na sacar do chicote de vez em quando, para chicotear um bocadinho em relação a isto. E depois esta questão dela se poder autorizar a querer mais, porque ela já se autorizou a querer mais da vida. Talvez se possa começar a autorizar a querer mais de uma relação amorosa, em ter um parceiro mais paritário, em ter um parceiro que lá está, não a puxa para isto, mas também fazer este trabalho de que eventualmente ela já está a fazer, de como é que ela chega a esta dona de casa competente e compassiva, porque competente a gente já percebeu que ela é. Ela foi muito competente a debelar as mazelas dela, ou pelo menos a começar, não é? Porque muita coisa ela ultrapassou. Portanto, a competência e o investimento nela mesma a gente sabe que ela tem, porque ela diz claramente. Compassiva, não sei se compassiva em relação a quê, não sei se compassiva em relação a esta sogra, a este materno dele e dela, invasivos e pouco generosos com ela, não é? Compassiva também a um homem meio infantilizado, mas menos compassiva em relação a ela mesma. E eu acho que isto ainda pode ser, ainda há aqui coisas talvez que ela possa ver. E portanto, talvez a questão seja como é que ela chega aqui, como é que ela se deixa chegar aqui. E não é se deixa chegar aqui no sentido da culpabilização, é de onde é que ela parte e como é que se chega a uma vida onde ela se anula tanto, não é? Ao ponto de adoecer. Lá está, é perceber qual é o papel dela nisto tudo, que eu acho que ela já está a fazer isto. Eu acho que esta mulher já está com um pé fora desta relação, francamente. A expressão que ela usa do suporte de oxigênio é interessante, não é? Porque ela já não precisa de nada nem de ninguém para poder respirar, e não quer voltar para esse sítio. E eu acho que só isto responde à pergunta dela. Se não é uma pergunta retórica, responde à pergunta dela. Portanto, eu sugeriria que ela continue a fazer aquilo que ela está a fazer, porque ela sabe qual é o caminho dela. E quando for a altura de eventualmente tomar uma decisão, ela tomará. Zero preocupações com esta ouvinte. Esta ouvinte sabe perfeitamente. Parece-me uma mulher. Na minha fantasia, eu vejo aqui uma mulher. Eu sinto uma mulher muito sólida. Com muito sofrimento.
Sim, muito sofrimento. E muita. Ela culpa-se muito. E
sim.
Aquela ideia da maternidade ficou-me na cabeça dela, achar que ela não foi feita para a maternidade, porque a maternidade
não soube lidar.
Surgiu dura, uhum. E não soube lidar, uhum. Quando, pronto, é o que acontece com quase todas as mulheres.
Ela não sabe lidar com insulto, não sabe lidar com a dureza da maternidade, agora também não está a saber lidar com este marido. Curiosamente, nenhuma das três coisas ela... deveria ter sido obrigada a lidar.
Exato.
Não é? Portanto,
e a maternidade dela soube lidar de uma maneira ou de outra, adoeceu, mas
adoecer também é lidar.
Pois.
As pessoas acham que não, porque de facto ninguém quer adoecer e uma depressão pós-parto é uma coisa horrível. Mas o que é que não é lidar? É a pessoa engole o sofrimento.
Ou desresponsabilizar-se completamente.
Ou desresponsabilizar-se. E aliás, aqui outra coisa que me passou, mas que não me passou quando li a mensagem. Ela diz, a vida seguiu sem grandes atribulações, até que tive duas gravidezes num espaço de 3 anos. Saí delas com uma depressão que escondi de todos, mas que fui tratando em terapia. Portanto, como é que esta mulher também esconde todos uma depressão?
Dá que pensar, não é?
Portanto, onde é que estão as pessoas?
Sim.
Ninguém reparou que ela estava deprimida? É que esconder uma depressão é um peso tremendo.
Pois é.
É preciso uma trabalheira. E agora estou a pensar, será que foi ela que a escondeu? Não é? Nesta senda do a culpa é minha que escondi uma depressão? Ou ninguém lá estava para ver? E é mais fácil sentir que foi ela que escondeu e não... O óbvio, pois, que é, se calhar ninguém lá estava.
Ninguém
para ver.
Se calhar olhou para ela, não é? Desde, pois, que ela estivesse funcional e as coisas aparecessem feitas.
E portanto, eventualmente, o que está a acontecer nesta família é uma, nesta família dela agora, é uma repetição do que aconteceu na família de origem, não é? Que é a miúdinha, a miúda gorda que com quilos a mais. Perdida no meio de irmãos, como ela diz, excelentes alunos e filhos adoráveis. E ela não era adorável? Porquê é que ela não era adorável? Era porque não era excelente aluna? Era porquê? Não é? E a mim também, e parece-me que, repara, como depois ela chega ao trabalho, 18 anos a investir bravamente num sítio onde também não era vista. Outra vez a repetição. E escolhe um homem onde, pelos vistos, também não tem grande capacidade para ver o sofrimento dela pós-parto. Nova repetição.
Uhum.
E o que ela consegue, e parece-me que está a conseguir agora, não repetir, é quando ela começa este questionamento do será pedir muito, é a vontade que ela tem de não repetir outra vez o mesmo contexto.
Uhum.
E, portanto, será pedir muito? Obviamente que não, mas ela sabe isso. É continuar.
Beijinhos então.
Beijinhos.
Chaise Longue não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.